E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário. Trifólium Ordinários. É o Trifólium Ordinários.
Isto ganda é cocó.
Ganda é cocó. Não, isto é
cocó. Fazer cocó.
O quê? Ganda
cocó.
Bem-vindos, malta, a mais um Trifólium Ordinários.
Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos.
Bem-vindos aqui outra vez.
Quem não conhece o conceito, basicamente temos aqui um chapéu sorteador com papelinhos que são sorteados, não é? Há malta da internet que sugere temas, a gente coloca-os aqui, não sabemos qual é que vai ser o próximo tema, agarramos num qualquer e temos 7 minutos para falar dele. O episódio normalmente tem 3 temas.
Epá,
e é claro.
E aí,
isto já ouviste vários episódios, tu deves ser muito doente, porque não sei o que estás aqui a fazer,
ouvi
esta merda.
Também não sei o que estás aqui a fazer. Mas pá, mas obrigado por estares aí, porque pá, a gente estamos assim a pensar, ah, vamos fazer aqui uma coisa para a gente se divertir, e se formos só nós os três a ver, a ouvir e a rir um bocadinho,
é brutal mesmo.
É, já é bom, 3 views.
Já está fixe, 3 views. Pá.
E mais tu que estás aí desse lado, pá, é brutal.
Muito bem,
já dá 3 décimas de cêntimo no YouTube.
Mas está a ser muito fixe, estamos a ter umas respostas interessantes, já temos algumas sugestões também de pessoal aí.
E estamos à espera da tua.
Quando estamos à espera da tua.
Hashtag Trifólium Ordinários e depois colocas o tema que queres ouvir.
E vai para o papelinho e vai ali para aquele chapéu brutal onde depois vamos tirar e vamos falar. Queres já começar? Quem começa?
Sim, eu começo.
Então pode ser tu.
Vamos embora aí.
Eu.
Pode ser tu.
Ah, pera, eu vou chocalhar, não é? E tu tiras, chocalha
o chapéu.
Eu tiro.
Eu chocalho o chapéu.
Olha que eu vou tirar.
E vá, contagem decrescente.
E vou tirar
aqui as massas. Então, qual é que é o primeiro tema de hoje?
E o primeiro tema de hoje é... grande má porra. Okay. Podar ou não podar? Essa é a questão.
Oh, não!
Boa pergunta. Quem é que começa? A Ruth começa ali daquela.
Podar ou não podar? Olha, eu vou começar com uma coisa que o Pipo diz e eu acho muito giro, que é assim... Eu vou aprender o máximo possível acerca de podas, que é para eu não ter de o fazer. Portanto, eu acho que isso resume.
Mas
pronto,
ainda,
já acabou.
Ainda estou
é
neste
isso.
Dilema.
Obrigado, malta. Deusinho, vou-me embora.
Ainda estou neste dilema. Estou no dilema de podar ou não podar. Pá, eu vejo que podar traz muitas vantagens nas árvores. Só que, por outro lado, estás a colocar a árvore em constante stress, não é? É por isso que ela produz mais fruta, maior, mais sementes, porque está a pensar que vai morrer em breve. E tem que deixar mais sementes para poderem germinar e para poder haver uma sucessão. Agora, lá está, estamos a colocar sempre a árvore em stress. Será que... O que é que foi?
Eu vou-te já! Coisa das podas!
Ah, ok.
Ah, sua maluca!
Estava a dizer que... podar ou não podar, não é?
É.
Basicamente, se tu deixares de podar, as tuas árvores vão ficar muito mais saudáveis, não vão estar em stress, vão conseguir fazer, colocar, conectarem-se com as outras árvores debaixo do solo. E a partir do momento em que tu podas a árvore por cima, ou dos lados, nós temos um espelho exatamente igual ao que vemos lá de cima da terra, por baixo da terra. Ou seja, cada vez que tu cortas um ramo de uma árvore, estás a cortar uma raiz debaixo da terra também. Ou essa raiz vai apodrecer e morrer, porque já não é preciso alimentar aquele braço. Né? Portanto, cada vez que estás a cortar um braço de uma árvore, estás a cortar uma conexão abaixo da terra. Portanto, é por isso que eu digo que eu gostava de deixar de podar, de eu aprender acerca de podar, para deixar de podar, por causa disso, porque eu vejo as vantagens de ter uma fruta bonita e grande, só que não vejo a vantagem de ter uma árvore estressada para o teu solo. E o solo, lá está, sol saudável, plantas
saudáveis.
É
e nós também.
É isso.
Mas por acaso, uma cena interessante é a cabrona da Ingham. Cabrona não, corta a cabrona, mete aqui um outro som.
Bi!
Que som é que será?
Vamos fazer isso.
Mas a Magana da Inga me diz que se assim fosse, tipo, se tu cortasses a parte do cimo e a parte de baixo também caísse, tipo, as plantas, porquê que as plantas, tipo, dão um boost do caraças?
Porque há muitos nutrientes no horizonte O, e logo que tu aquela perde uma raiz profunda, todas as raizinhas que estão ao de cima, que vão absorver os nutrientes que estão no horizonte O, vão ter muito mais foco de energia e vão absorver muito mais nutrientes e a árvore dá um boost.
Ah, senhor professor,
Só que no ano seguinte dá uma quebra.
Ah, senhor professor!
Porque já não há, ela esgotou, se não colocares matéria orgânica, ela esgota os nutrientes do horizonte O e as lá de baixo ainda estão-se a adaptar. Portanto, no ano seguinte ela vai dar um drop do caralho.
Ah, senhor, o que é um horizonte O, senhor?
Ah, isso tens de perguntar.
Tens de perguntar. Não, mas
por acaso...
É interessante.
Pois, tens de perguntar
o que é um horizonte O, não sei.
Não, mas podes também é fixe, também podes... por exemplo, para a malta que tem espaços muito pequeninos, pode treinar as árvores para a fazer certas coisas.
É pá, só, sim, tipo, espalier, isso chama-se espalier. Yeah. Por exemplo, as macieiras. Sim, sim. Eles fazem, eles aproveitam o espaço todo, em vez de ter várias, têm várias macieiras na mesma, só que em linha, só ocupam, ficam as árvores fininhas, achatadas, e eles...
ficam espalmadinhas.
Ligam as braças todas a um fio, fazia tipo uma rede, e as macieiras vão crescendo assim numa filinha muito estreitinha, estás a ver? Que é para aproveitar o espaço.
E a produção também chega a aumentar num certo nível, não é? Estás ali a pôr a árvore ali sempre em...
É mais fácil de colher, por exemplo.
Também,
E eu queria acrescentar uma coisa rapidinha. Em relação, porque eu desapareci durante um bocadinho. Vocês repararam que estava aqui um radio silence aqui do meu lado.
Não,
porque eu trouxe aqui uma recomendação de um livro que fala justamente dessa parte das podas, que é A Revolução de uma Palha, que não sei se dá para ver aqui, mas é A Revolução de uma Palha.
Não dá para ver porque eles estão a ouvir.
Porque eles estão a ouvir, sim. Quem está a ver o vídeo pode ver. Quem está tá a ouvir não pode ver, pode ouvir. Mas está tudo na descrição. Masanobu Fukuoka, A Revolução de uma Palha. É um livro brutal. Esta é a nossa copiazinha pessoal, já está um bocadinho, pronto, maltratada, porque a gente lê isto várias vezes. Mas este senhor é assim uma cena que fala de o mínimo de intervenção possível. E então ele tinha umas visões muito fortes em relação à poda. Ele dizia que não se devia podar árvores de maneira nenhuma. E quando as árvores são podadas, depois é muito mais difícil... reabilitá-la para que ela seja altamente produtiva sem precisar de poda. Tem mesmo que ir para uma espécie de rehab, porque ela está habituada àquele tratamento. Se não o fizer, ela sofre com isso, está habituada àquilo. E então ele tem uma história muito interessante, que é, ele quis começar a aplicar as suas experiências de agricultura natural no terreno do pai dele, isto depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, e matou metade do pomar, porque decidiu que não ia...
80%.
Desculpa, peço desculpa, 80%. 80%. Matou 80% dos pomares citrinos, porque pá, ele tinha coisas... Sim, são citrinos, é uma espécie de citrino específico do
Exatamente,
Japão.
Exatamente, faz diferença, porque lá os limões não se dão muito bem.
Não, não, é um citrino tipo laranja, mas eles têm um nome específico para aquilo lá. E, apá, é assim, estão a ver no Japão, tipo, é uma desonra, estás a ver, vou aqui um...
Seppuku.
Como é que ele chama? Seppuku. Porque desonrei a minha família, desonrei a minha família e tal. Mas, pá, o gajo teve de passar por isto tudo para aprender e para perceber quando é que eram os métodos de fazer as coisas. E ele disse uma coisa muito interessante, que é, por isso é que o Pipo diz que quer aprender o máximo sobre poda, que é para depois poder deixar de fazer, porque ele conseguiu não ter de podar as árvores. Mas para perceber como é que poderia reabilitar as árvores, ele teve de matar metade do...
Há um método para qualquer ponto do país, seja em Portugal, seja na Ásia, ou seja no teu microclima. Tu tens que aprender qual é, que é o sistema que funciona para ti, porque as árvores respondem de maneira diferente.
Muita observação, portanto,
não
é? Muita observação.
Sim, eu já sei que há algumas árvores aqui que eu não vou ter que podar mais, mas há outras que eu não descobri. Tipo, por exemplo, o limoeiro. Este limoeiro é uma dor de cabeça para mim ainda. Porque ele não está a reagir da maneira como outros limoeiros que eu já pudei reagiram. Portanto, é tudo uma aprendizagem, não é? E vamos ver, é a observação e aplicação
é isso.
E aceitar os erros. Já fiz muitos erros nas podas aqui.
Já corrigiste. E já corrigiste erros dos outros também, não é?
Já corrigi erros dos outros.
Já
coloquei
árvores
dos teus próprios.
Sim, sim, exatamente. Já pus árvores que não davam nada a dar frutos. Já pus árvores que davam bué de fruta a não dar nada. Portanto, já passei por essas...
E agora é essa observação, é feedback, não é? É tudo coisas para nós aprendermos. E eu acho que uma das grandes lições, pá, eu recomendo mesmo este livro, porque mostra mesmo isso. No início do livro mostra logo, epá, este homem era uma máquina, ele fazia coisas não fazendo. Aliás, deixem-me ler aqui uma coisa muito gira, que é: o agricultor tornou-se atarefado demais quando começámos a estudar o mundo e a decidir que seria bom fazer isto ou fazer aquilo. Toda a minha pesquisa se baseou em não fazer isto ou não fazer aquilo. Estes 30 anos ensinaram-me que os agricultores estariam numa situação bem melhor se não fizessem praticamente nada. Oh, lindo, não é?
Estando assim...
É lindo, não é? Tipo, isto para as podas é espetacular. Portanto, pá, acho que...
Esse... Olha o elefante! Olha o elefante!
Será que nós respondemos à pergunta do podar ou não podar? Eis a questão. Eu acho que manteve-se,
não é? Acho que é perguntar mais especificamente.
Não, eu acho que é mesmo isso. Podar ou não podar depende do teu terreno, depende do teu sítio, não é?
Depende do teu objetivo.
Depende do teu objetivo. Se quiseres ter uma agrofloresta, eu aconselho-te a podar, porque tu queres biomassa.
Precisas de biomassa, é verdade.
Árvores pioneiras que cresçam muito alto, preferencialmente leguminosas, que capturam em azoto da atmosfera, e podar com força e usar essa árvore para biomassa. Noutros casos, Não.
Se quiseres seguir a parte, por exemplo, do Fukuoka, então tu queres não podar desde o princípio, porque é mais fácil, estava a dizer, é mais fácil não podar desde o início.
Fruteiras, ele fala especificamente em fruteiras.
Sim, fruteiras.
Eu estou a falar da biomassa.
A cena que tu dizes de, pá, eu quero aprender a podar para não podar.
Siga nessa.
Está fixe.
Então vá, próximo papel, vamos embora.
Então vá, quem é que chocalha agora o chapéu chocalhador?
Chega aí o papel.
Eu posso chocalhar, daí.
Então chocalha que eu agarro no papel.
E este é o brilho do chocalho, ouçam bem.
Drum roll, please!
100.000 contos! Ervas daninhas que se podem comer e fumar.
Ui! Acho que vocês estão demais.
Fumar no sentido de incensos.
Ah, sim.
Fumar
sim,
tipo
sim.
Queimar. Acredito queimar. Que seja aí.
Eu acho. Espera lá, é assim. Eu não sei se. Espera lá. Eu não sei se a pessoa que ofereceu esta sugestão se quer falar de fumar ou de queimar a casa. Tipo, estar
salva,
assim,
por exemplo.
Por exemplo, é? Ok. Portanto, nós, claro, abordamos todas as questões, todas elas, ok?
Mas está a fumar...
Todas as questões. Porque eu não sei
podes
para que lado é que foi.
Também.
Podes sim, podes sim.
Há malta
sim.
que faz misturas de naturais para fumar de... com salva e
sim,
com...
Sim, sim.
Podes fumar tudo.
Olha, nós até... Nós pedimos uma receita da Isabel.
A Isabel tem uma grande receita para isso.
Podemos pedir uma receita à Isabel. Olha, Isabel, se tu nos deres autorização, a gente partilha aqui uma receita de... que tu tens de plantas aromáticas que
mistura
eu pessoalmente não sei de nenhuma mistura
pronto,
disto.
Por isso
não,
é que eu estou a dizer portanto, nós vamos pedir autorização e vou ali fazer um pouquinho de pesquisa com a Isabel e ver se ela providencia essa mistura dela, porque é interessante portanto, essa parte acho que já cobrimos isso agora vamos passar para a parte de
ervas que se podem comer
ervas daninhas então, que se podem comer e
tantas,
fumar
tantas, urtigas
olha, mesmo aí ao teu lado, ó Pipo, estão aí papoilas
olha, papoilas
papoilas, é. Papoilas
dá para fazer esparregado de papoilas
esparregado de papoila
dá para fazer?
Dá.
Só com a folha.
E com a flor também se come.
A flor não sei, mas
vermelho.
A flor também
não,
se come.
Já ouvi que. Com
a folha.
Mais. O que é que se pode comer
urtigas,
mais?
Urtigas selvagens.
As urtigas. Boa. Urtigas.
Podes fazer chá e comer.
Chá
e esparregado
comer.
Também.
Esparregado também dá
malvas.
Para fazer. Malva,
nunca vi malva.
O chá.
Malva, sim. Erva com vinha. Chenopodium.
Cuidado.
Chenopodium.
Não, cuidado com a erva com vinha. Porque
em poucas quantidades, porque tem muito ácido oxálico, mas ácido oxálico é algo que até a espinafre tem, mas a espinafre tem menor quantidade.
Sim.
A erva covinha também se pode comer, dá para fazer outras coisas, dá para fazer sabão, mas não é esse o tema, portanto, esqueçam lá isso.
Pergunta. Tem saponinos?
Diz?
Tem saponinos.
Tem saponinos para dar para fazer sabão, mas não é este o tema, Pico, okay. Temos que nos manter dentro do tópico. Okay. Essa dá para comer a Chenopodium, mas ponham assim com a pouca quantidade. Ah, borragem também dá
borragem.
Para comer. A flor. Não comam o resto é assim um bocadinho.
Olha, as amoras? As amoras
as
são
amoras,
selvagens?
Sim, sim, os silvados têm aquelas amoras, também sim. São boas para comer. Rosas, roseira.
Epá, eu não curto nada de flores. De flores só gosto para... das.
Da borragem.
Não, nem gosto muito da borragem.
Ah, capuchinha. Blasfémia.
Capuchinha é a melhor flor, é tão bom.
Capuchinha. Oh, epá, nós vamos pôr aqui os nomes científicos a aparecer por baixo, sim, se calhar não é?
Ou então na descrição.
Vamos pôr em todo lado, ok? Sim. Vamos pôr aqui no ecrã, para quem estiver a ver, vamos pôr na descrição, para quem estiver a ouvir. Portanto, que é para a malta poder recorrer a estes recursos, né? Porque só se sabermos... Começamos a usar nomes comuns. Depois, na terra deles, o nosso nome comum é outra planta qualquer. E depois começam-nos a ligar a dizer eu fiquei doente quando comi aquela planta. Tipo, não era essa que a gente estava a falar. Portanto... Nome científico é sempre
e que cada um é responsável pela identificação das plantas.
Claro
se
sim,
se identificares
atenção.
A planta mal, olha, morreste.
Disclaimer, nós não somos responsáveis por intoxicações alimentares que venham a sair deste
três ordinários mataram uma pessoa.
Oh, não! Olha, ela ficou pelo menos muito mal disposta. Estás a ver?
Olha, sim, olha descobrimos que durante este fim de semana da cogumelada, descobrimos que o pinheiro, este pinheiro bravo que nós
verdade,
temos aqui...
Ah, é verdade, vai lá buscar um bocadinho.
Não vou nada agora só passo 7 minutos.
Não, mas o pinheiro bravo...
O pinheiro bravo, quando está a
vou lá,
flor,
eu vou lá.
Tem, se tu puseres a tua mão por baixo da flor e se eu que diz aquilo, cai um bué de pólen, mesmo bué, e dá para comer aquele pólen. E foi o Zé Mateus que nos mostrou. E aquilo aparentemente é bom para os homens para regular níveis de testosterona. Homens,
não sabe nada. Aquilo deita ali pó.
Mas deita muito pó.
E é comestível, pronto, lá está. E mais uma coisa.
E mais uma coisa comestível.
É selvagem. É e a Ruth vem aí agora a correr com isto na mão, que vocês não vão poder ver, mas a gente vai vos descrever. A gente descreve-vos. Vai ficar bonito.
Bom vídeo, que isso está a ficar tudo no vídeo.
Aquilo é basicamente uma mão cheia de nada.
Uma mão cheia de pó, que estou a ver aqui o pó a voar.
São pozinhos amarelos muito giros.
Olha, a flor da yuca. A flor das iucas, daquelas que nós temos ali, que vocês não conseguem ver aí.
Palmeira.
É tipo, sim, tem a flor, parece uma, a folha parece uma palmeira, bicuda, cresce em todo lado, normalmente de jardins, não quero.
Como?
Eu tenho excesso de testosterona, olha para a minha barba.
Mas
a iuca, normalmente quando há a flor, dá para comer a flor, descobri também há pouco tempo. Portanto. E a iuca está em todos os jardins de ornamentais e coisas assim.
Isso não está a acabar para pôr tão bem.
Opa, tu cortas um ramo daquilo, deixas estar ali no composto e aquilo pega no composto.
O que é que há mais que se pode comer de assim selvagem?
Tanta coisa!
Ah, espera lá, mas uma coisa é comer ou consumir. Por exemplo, a fumar e não convém comer, mas é medicinal.
Não, mas podes fazer chás. Comer.
Mas
já falamos de chás e chás bem isso.
Pois, estás a...
Mas isto é comer.
Então beber não conta?
Beber é beber, comer é comer.
Mas
pá, são dois verbos.
Podia estar a falar de comer para consumir. É que se for para consumir, há muitas mais, não é?
Não, mas se quiseres saber mais, comer para consumir, já sabes, Trifólio Ordinários e deixas a tua sugestão. Hashtag. Comer para consumir.
É isso.
Comer para consumir.
Ervas daninhas que
são muito mais. Devias ter isso numa t-shirt, comer para consumir.
Salva, então, a salva, dá para fumar também.
Sim, sim.
Há malta que usa isso para fazer as misturas, não é?
E o alecrim.
E o alecrim.
Uma mistura de alecrim e salva. Enrolam tomilho. Assim, bem apertadinho, fazem assim uma espécie de charuto e depois põem a ponta a fumar, que é para limpar as casas, para ficar assim tudo limpinho, não é?
Como se faz com o pau santo.
Como se faz com o pau santo.
Sandalwood.
Ou com sandalwood. Exatamente. Mas dá para fazer isso com alecrim e com salva e é uma mistura muito agradável, nós usamos aqui na casa. É mesmo muito fixe. E...
Limpam de diferentes frequências, não é? O pau santo não é a mesma coisa que essa mistura.
Não
de salva.
É, e é outra coisa. O pau santo é uma árvore muito preciosa. E acho que também temos que medir. Epá, eu consigo limpar a minha casa sem ter de recorrer a uma árvore que está em perigo, que é muito preciosa e que pode estar a ser cortada de uma forma muito pouco ética,
sim,
e
claro.
Muito pouco sustentável.
Claro.
E então, se nós temos isso em foco, ter o pau santo é muito bonito, mas eu prefiro usar recursos locais antes de ir à
claro
madeira do Brasil.
Claro que sim, claro que sim.
Que pronto, o Brasil e a indústria madeireira não são assim grandes amigos em termos ambientais, mas, então eu prefiro não.
Mas o que eu sei do pau santo, o que eu sei do pau santo é que limpam frequências específicas, não, estás a ver? Que recorrem a pau santo para limpar
fica,
uma pessoa. Estás
fica,
a ver?
Fica ao critério energias. De cada um. Eu pessoalmente prefiro pegar no que está aqui local, até porque eu acho que a natureza deixa em cada área aquilo que os seres vivos dessa área mais precisam. E então acabas por encontrar coisas do género...
Para comer gestas, a ver se não te picas.
Não é... Não, mas vou dar um exemplo. Muitas das plantas medicinais da nossa zona aqui limpam rins, ajudam com o estômago...
Porque temos água dura. Depois...
Oh.
Isto é o quê? O elefante?
O elefante, o elefante não quer que se saiba. Não quer que se saiba a minha teoria.
Ele está a limpar os rins agora neste momento.
Pronto, isto para acabar rapidamente. Acho que a natureza deixa mesmo coisas de propósito para lidarmos com certos problemas que surgem de estarmos a viver dentro do nosso ambiente. Então, sei lá, em alguma região, aqui, por exemplo, como estava o Pipo a dizer, a pedra é muito... é tudo calcário. Então, o pessoal que bebe água da torneira, mesmo que seja limpa, podem sofrer pedras nos rins. Há muitas plantas aqui medicinais cujo foco é a limpeza do sangue, a limpeza do sistema, todo o sistema digestivo, foco nos rins, etc. E então eu acho que isso é engraçado, não é coincidência. Eu não acho que seja coincidência, eu acho que é mesmo assim. Acho que a natureza põe exatamente no sítio o que os seres vivos dessa zona vão precisar para se manterem saudáveis, para se manterem equilibrados. Portanto, não vejo razão nenhuma para ir buscar o pau santo e não usar o alecrim e a salva, porque é o que tem aqui, é o que cresce, ou o tomilho, que também é o que cresce aqui. Portanto, é isso, basicamente.
Eu que não falo ideia por aqui para os
tipo 30 segundos extra, porque nós somos amigos e tal.
E agora aqui vamos nós.
Ai, o último tema sou eu, claro. Que se vou ser eu a tirar o último tema, vamos aqui ver o que é que
vai ser
calha.
Cocô ou xixi, é
sempre pá, pois então, é
aí.
Apropriado, né? Tendo em conta o fatinho que eu uso. Está certo, então vá. Drum roll,
cocô.
Please. Ah, plantas indicadoras do solo.
Olha, acho que apoio, hein? Apoio. Ortiga, Carlos...
Plantas indicadoras é muito fixe.
É fixe porque há muita gente em cardos.
Cardos normalmente aparecem em sítios que já estão completamente escutados.
É o quê? Será que é a vida no solo que está muito fraquinha? E aquilo...
Não sei em específico o que é. Normalmente aparecem em sítios, por exemplo, foram abusados com produtos, com herbicidas, pesticidas durante muitos anos. Então,
foi aquilo ali também, alguns.
Tem poucos micro-organismos na terra e os cardos crescem bem em solos assim secos, de pelira, vazios de nutrientes.
Cansados, só os cansados é como chama, né? Pelo menos aqui na zona chamam-se calços.
Talvez porque, isso eu não sei com certeza, mas talvez porque quando o cardo morra, talvez tenha uma biomassa muito rica.
Talvez,
e depois,
talvez.
Porque as plantas surgem em todo lado por algum motivo, não é? Por exemplo, a erva covinha que estavas a falar ainda há bocado. Ela pode aguentar-se 40 anos, uma semente pode aguentar 40 anos debaixo da terra.
À espera do momento certo.
Quando há movimento de terra, quando estás ali a quebrar aquela cena toda, as sementes vêm lá de cima, vêm logo
e cobrem, aparecem, logo.
E cobrem tudo.
Estás a ver? Eu acho que é uma planta que aparece mesmo para cobrir o solo rapidamente. Solo que precisa de ser tapado, que foi remexido, porque, pelo menos aqui na nossa zona, cada vez que a gente remexe o solo, aparece essa planta. Mas assim em quantidades ridículas. Mesmo para tapar o solo, para não se ver solo...
Só remexemos uma vez.
Remexemos duas vezes. Uma vez quando fizemos aquelas pequeninas mandalinhas.
Ah, sim,
aquelas
sim,
pequenininhas
sim.
Para experimentar algumas sementes.
É verdade, é verdade.
E depois no ano a seguir, que foi já o ano passado, quando fizemos a horta mandala com o Henrique, o workshop. E então aí, pá, o ano passado foi erva com vinho até...
Tivemos um monte dela.
Meu e é Deus. Fixe também, essa aí pode-se usar para fazer os tais sabonetes.
É fixe.
E aparentemente essa é uma planta indicadora que, como a quinoa também é um canopodium, quinoa, não é?
Sim,
canopodium
sim.
Quinoa, aquilo basicamente é exatamente igual à quinoa, quer
é
dizer que
parecido.
Se plantamos aqui quinoa, ela vai se desenvolver bem. Porque aquela erva desenvolve-se bem
aqui.
É uma
planta indicadora da cultura que nós podemos ter aqui.
Exatamente.
Portanto, não é indicadora do solo propriamente, mas foi uma interpretação engraçada, porque eu e o Pipo tivemos uma interpretação ao observar esta planta a crescer e depois a Silvia Floresta veio cá e deu-nos uma outra interpretação de ter lá essa planta. E nós primeiro pensámos, bom, o canopodium, esta e a quinoa são tão parecidas que nós não as conseguimos identificar, logo não convém nós termos cá a quinoa, porque depois não sabemos o que é o que é e podem cruzar, depois perdemos a qualidade da quinoa, porque lá está, porque a canopodium, a erva covinha, tem muito saponino, é muito amargo, não é agradável para comer. Então eu pensei, se calhar vamos começar a ter quinoa que sabe mal. Depois ela veio e disse assim, não, se vocês têm canopodium aqui a crescer, quer dizer que vocês têm as condições certas para plantar quinoa. A quinoa provavelmente vai se dar muito bem aqui. Portanto, é engraçado, podemos observar muito, mas depois também temos que trabalhar na nossa interpretação para conseguirmos ler bem aquilo que estamos a observar. Neste caso, a canopodium não é uma indicadora do solo, mas uma indicadora das condições para uma cultura que é comestível para os humanos.
É, que é a mesma outra família.
Mesma família, porque precisa de condições parecidas. Logo, se aparece aqui bravo, provavelmente a versão domesticada, a outra variedade, também poderá ser plantada aqui.
É, fixe. E o Guy Mikles, o gajo fazia isso, tipo, onde tinha canas, ok, aqui... Se nascem as canas já espontaneamente, então vou pôr aqui bambu, que é comestível, é tipo, tem uma matéria mais forte.
Ele controla o bambu comendo os rebentos.
Yeah.
Que é
ou seja, o bambu não se espalha pelo espaço dele, porque ele vai lá e recolhe os rebentos, que é fantástico.
É tipo, essa forma como estou a dizer,
a manutenção deixa de ser, a manutenção assim, deixa de ser um trabalho, mas passa a ser uma colheita, que é um trabalho muito mais agradável, não
é? E é bom,
é muito bom. Rebento de bambu
é
delicioso.
Por exemplo, os pilriteiros também, nós temos aqui montes de selvagens, eles crescem aqui na boa sem a gente ter que fazer nada, não é? E dá para enxertar maçãs.
E peras
e marmelos e assim, quer dizer que se tu saís por aí pelo mato e começares a enxertar pilriteiros com algumas braças de macieira, para o ano que vem é o melhor porta-cavalos para qualquer enxerto, porque ele já cresce aqui. Nice. Não foste tu que o plantaste,
é resistente às condições que aqui estão. Sim. Enquanto que uma macieira pode ser mais sensível, precisa de mais cuidados. Sim. Mais plantas indicam... Ah, lembrei-me de uma agora, a Rumex.
A Rumex.
A Rumex é indicadora de acidez, se não me
pH
engano.
pH muito, né? Terra ácido. Terra muito ácida, 4,5.
É?
pH.
Pronto, eu não sei dizer, sim, mas bacterial. Sei que dá para fazer um biofertilizante com
fungal,
aquilo.
Talvez.
Não.
É? Ah, fungal.
Fungal é floresta? É.
Yeah.
Ok. Yeah.
Pronto.
Bactérias.
Eu perdi-me aí um bocadinho, mas não faz mal. Eu vejo o episódio, não tem problema nenhum.
Mas o negócio que estão a dizer é fixe, tipo... A planta indicadora pode indicar as condições do solo, mas também pode indicar tipo, as condições necessárias a uma planta da mesma espécie crescer ali otimamente.
Sim, sim. Acho que dá para fazer esse tipo de ligações paralelas, de comparações, não é? E depois lá está, a melhor maneira mesmo é experimentar, não é?
E papoila
também é indicadora.
É excesso de cálcio.
Excesso de cálcio.
E urtigas, muito
cálcio. Para elas não. Para elas não.
Mas
meio diamante de cálcio.
Yeah, vai circular aquele cálcio, ela vai meter aquilo a bombar.
Vai pôr aquilo a bombar, começa a utilizar esse cálcio, não é?
Portanto, e transforma aquilo noutra combinação química.
Sim, e biomassa com força, porque as papoilas fazem mesmo os arbustos, quando são deixadas crescer, fazem os arbustos grandes, a gente corta aquilo e até é bastante
correto. E isto são plantas indicadoras selvagens? Ou, são plantas indicadoras
que,
em geral?
Olha, vê lá o que é que diz.
Não sei, não sou aqui no papel.
Ah, sou eu. Já me tinha esquecido que era eu. Pá, isto são plantas indicadoras do solo.
Ok, portanto, então, por exemplo, diferença. Onde puseres vetiver, por exemplo, já sabes, daqui a um ano ou dois, como é uma planta mineira, a raiz vai muito lá ao fundo, vai buscar os minerais. Quando tu fizeres o chop and drop, já sabes que naquela área vai ser uma área com muitos minerais, muito
mas
rica.
Isso não é uma, mas isso não é uma planta indicadora. Planta indicadora.
Está-te a indicar uma coisa?
Não, não está. Tu aqui puseste lá.
Exatamente. Foi por isso que eu perguntei se eram só plantas selvagens ou...
Sim, mas depois ao fim de um tempo de teres lá e teres
que... Já sabes que ali, naquele sítio...
vai se transformar mais rico em trigo.
Ah, então espera lá. Estás a falar... Vamos imaginar agora... Estamos a falar na quarta dimensão, ao longo do tempo.
Sim.
Tu, imaginemos, tu plantas aqui um vetiver e vais-te embora e outra pessoa vem viver para esta casa. Se ela te começar a observar, diz, espera lá, isto é vetiver, quer dizer que já está aqui há uns anos, é capaz de haver aqui solo mais rico, porque esta planta tem estas condições e já está aqui há alguns anos, já teve tempo para tratar nesta zona o solo,
ir construindo
solo e ir buscar minerais muito lá ao fundo onde outras plantas não têm acesso.
Quem diz
isso
vetiver diz borragem com solda.
Mas uma planta indicadora lá está.
Borragem cresce por aí,
sim.
Eu acho que uma planta indicadora nesse sentido são mais daquelas de... eu acho que as espontâneas são o que, no geral, se considera uma planta indicadora,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Então a tal papoila...
Urtigas.
A urtiga, sim, sim.
Significa que tens um solo muito rico em matéria orgânica?
Não tem às vezes... Por não exemplo? Significa às vezes que tem demasiado azoto?
O quê? Isto foi um elefante?
Não,
foi
não.
Foi um elefante?
O Pipo, não.
Não é demasiado azoto.
Não, estás a recusar o elefante ou estás a recusar aquilo que eu disse?
Estou a recusar aquilo que tu disseste. Porque não tem que necessariamente ter excesso de azoto. Tem que ter, é como ele estava a dizer, é
muita
um
matéria.
Solo com muita matéria orgânica. Se tiver muita, se uma vaca cagar ali 3 vezes por dia, vai ter excesso de azoto.
Vai ter excesso de azoto.
Mas tem muita matéria orgânica também, estás a perceber?
Okay.
Mas não tem que ter muita matéria orgânica para ter muito azoto.
Também é por isso que se vê muitas vezes à beira dos caminhos, daqueles caminhos rurais, não é? Vê-se muito à beira desses caminhos, onde passam as vaquinhas, as quebrinhas, as coisinhas todas, porque depois vai tudo para... Acaba por ser tudo empurrado para a berma da estrada, essa matéria orgânica toda, né? E depois começam a ter urtigas por todo lado, que é muito
fixe. E são bem boas, podes comê-las.
É muito bom, podes comer.
Mas e foi assim, foi isto. Um episódio de hoje, 3 episódios bombásticos.
Passou assim, um bocadinho depressa demais.
E falou-se muito de plantas.
Pois foi, o tema de hoje foi plantinhas. Que é super apropriado, porque hoje fizemos o episódio
cá fora.
Não tínhamos mencionado isso no início do episódio, a ver se a malta reparava.
Estamos na rua.
Quem está a ver o vídeo.
Estamos na rua.
Mas estamos na rua, portanto, pá, hoje estava um dia bonito,
não é? Não havia vento, senão dava.
Sim, ainda bem que não havia vento, senão estávamos aqui tipo repórteres. Olá, eu estou aqui.
As condições estão muito grandes.
As condições estão muito complicadas, mas vamos fazer o programa na mesma.
O drama, o horror.
Aqueles chapéuzinhos que tipo, é um chapéu de chuva, só que só para a
cabeça. Ah, só o chapéu de chuva para a cabeça. Ah, mas para isso temos isto aqui, a dar-nos sombrinha, porque senão imagina, nós aqui nestas coisas fofinhas, aqui ó, sol a torrar.
Era bom, era.
No episódio 15 já estávamos todos mortos.
No episódio 15, mas para lá chegarmos, nós precisamos das tuas sugestões.
É verdade.
Sugeres e nós falamos. 7 minutos.
E como é que eles podem sugerir?
Muito fácil.
Muito fácil.
Ir ao Facebook, por exemplo, deixares lá o teu hashtag. Hashtag.
Hashtag.
Hashtag. Trifolium Ordinários. E deixas o teu tema, a tua sugestão. Pode ser o que tu quiseres, porque tudo pode ser sustentabilidade. Pá.
Sim,
tudo pode ser transformado
pode
ali
ser
no, para uma cultura e o que caraças.
Tudo.
Já tivemos malta a esticar esse conceito um bocadinho.
Diz assim, carros. A gente vai falar
de carros. Olha,
falar de carros.
Pá, olha, há muito para se falar.
Claro.
Há muito para se fazer.
Porque permacultura é tudo. Tudo pode estar envolvido em permacultura, porque permacultura envolve tudo, tem a ver com habitats humanos.
Sistemas
sustentáveis para humanos. Habitats sustentáveis para o ser humano. Nós não somos desligados da natureza, nós fazemos parte dela, portanto.
Nós somos.
Maltinha.
Hashtag Trifolium Ordinários e o tema.
Não se esqueçam do hashtag.
Bora lá, malta.
Obrigado por estar aqui, vamos ver-te para o próximo episódio, provavelmente.
Porque,
né? Provavelmente vamos ver para o próximo episódio.
E até lá, podes ir vendo os outros passados.
Vai
já falámos muito
outros,
de cocó, de xixi. Já falámos muitas coisas.
Urtiguinhas também.
E se nos quiseres encontrar estes gajos, é muito fácil.
Ah, sim,
liberta-te.
Temos aqui o liberta-te aqui a fazer aqui os flancos aqui do senhor. David
a proteger-me, Val,
a proteger-te, aqui deste... Pronto, isto é muito selvagem, não é? É a proteger da natureza, porque o lobo estariano é muito sensível.
Tadinho.
E às vezes aí uma mosca.
E aí uma mosquinha.
Então... Eu já não como ali uma presa há muitos anos.
Pois é, malta. Então é assim, libertate.com ou então pesquisas no Google, @ libertate hoje, tudo pegado, letras pequeninas. Encontras tudo, as nossas redes sociais, o blog, o Facebook, tudo.
E mais lá,
e para seguir aqui o senhor lobo estariano.
Nudes, também. Também encontra nudes.
Nudes. Do Pipo, é verdade,
Tasteful nudes.
Mas muito
Tasteful.
pixelizado, está pixelizado.
Está, mas também não há
também
muito
é só
pixelizar.
um milímetro.
Não há muito para pixelizar, mas então, o que há está pixelizado.
Então, e os textos volumes aqui do Sr. David Val, onde é que te encontraste?
Acho que já é encontrar aqui o Lobo Mau. É só ir, epá, o Facebook é o melhor sítio para me encontrares, até a ver. E pesquisares por lá possíveis soluções ou então um show do Val.
Que,
pronto, vais encontrar
que,
tudo,
que é
um lindo. É desde podcasts, desde um projeto fantástico que está aí a surgir, com muita colaboração, onde estes meninos vão fazer coisas também e vamos todos fazer coisas.
Todos juntos!
Todos juntos a fazer coisas. Portanto, maltinha, já sabes, segue a malta, põe like, se gostaste disto, partilha, subscreve para o próximo episódio e participa no jogo. Nós vemos para o próximo episódio.
Deixa a dica.
Tchau, malta!
Tribolium ordinários. É o Tribolium ordinários.
Ordinários!
Isto é cocô!
Não, grande cocô!
Não, isto é cocô!
Não, é grande cocô!
Isto é cocô!
Mas queres ver?
É o Tribolium ordinário. É o Tribolium ordinário.